Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
Cláudio, o Dragão Dourado,
Thiago Miani, o Serial 101,
Vinícius Schiavini.
Esse é o DN Premieres, o programa que sempre traz as estrelas de cinema. Eu sei o que você vai falar, mas esse é o slogan do programa e me deixa falar o slogan! Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Os comentários afiados de Márcio Neves.
E aí?
As observações chamuscadas de Cláudio Odegão Dourado.
E aí?
E os achismos pertinentes de Thiago Miani.
Ainda não fui expulso de nenhum set, mas tô tentando.
Mas dos oito... Pô, falar nisso, Miani, recentemente falaram assim que o Joss Whedon, já tinham falado, ah, ele brigou com o fulano, ele brigou com o ciclano, ele brigou até com a, como é que é, a Patty Jenkins, durante a produção do filme da Mulher Maravilha, meio assim, quando ele não tinha nem assumido a Liga da Justiça ainda. Aí eu falei, só falta dizer que ele foi expulso do set também.
Chegou calma perto. Calma que o Red, sem dúvida, inventou algum jeito de justificar isso, relaxa.
Bom, se não for piada de 1º de abril, né?
É, isso. Bom, nós estamos aqui e como esta é a edição 50, primeiro tem que falar, quarentena, os cinemas estão fechados, você sabe, eu sei, todo mundo tá sabendo. Se você não sabe que está rolando um vírus mortal, deixa eu te falar, é o seguinte, tem um vírus matando as pessoas, tá? Também 2021, também conhecido como 2020 Plus, e esse vírus tá matando as pessoas, tá? Principalmente as pessoas otárias, que ainda acham que dá pra sair na rua sem máscara, sem lavar a mão, essa coisa toda. Então, se cuida, fique em casa o máximo possível. Vai sair na rua, use máscara, seja direto. Ah, tem que ir no mercado, vai e volta, sabe? Ah, eu tenho que sair pra trabalhar. Se cuida no trabalho, leva o seu potinho de álcool gel, sempre que possível, higienize a sua mão com álcool gel ou com água e sabão, né? Eu tava comentando esses dias que eu percebi que eu tô meio paranoico com esse negócio, porque eu vou na casa da Lilia, no meio do caminho eu tô passando álcool gel na mão, eu entro na casa dela e lavo a mão com água e sabão, que é pé num terro. Então assim, se cuida, cuida dos seus próximos. E quando chegar a sua vez de se vacinar, vacine-se, tá? Tá rolando a vacinação para idosos, também para professores, policiais, profissionais da saúde, né? A maioria já tá na segunda dose. Então, chegando a sua vez, vai, se vacina. O Miani já foi vacinado, né, Miani?
Foi, mas só uma dose, porque eu cheguei mais tarde. Eu estava afastado do hospital na época que fizeram a primeira dose. Aí quando aplicaram a segunda, me aplicaram a primeira e demora um tempo entre um e outro pra poder tomar de novo. Então eu devo tomar a segunda dose nas próximas semanas.
É de Oxford?
Não.
Eu não fiz a menor ideia, cara.
Que a de Oxford é 3 meses.
3 meses.
Eu sinceramente, meu amigo, só tô feliz de ter tomado, não me importa de onde ter sido produzido.
Sim, sem dúvida. Minha mãe tomou a de Oxford em abril e tá lá assinalado pra ela voltar em julho pra poder tomar a segunda dose.
É, eu, olha, tô tranquilo, meus pais receberam as duas doses da...
Minha mãe também.
Da Coronavac, então... Não quer dizer que vão sair de casa sem máscara nem nada disso. Na verdade, quando ano passado nós chegamos pro meu pai falar, falamos, pai, agora é quarentena, não pode sair de casa, ele fez tá bom, porque nada mudou. Mas...
Agora, eu só fiquei chateado com esse negócio
nada acontece,
de ser,
feijoada,
de ser, né, por idade e não por condição, porque se começassem a vacinar os avós, eu já poderia ser vacinado. Sim, porque eu serei avô duas vezes.
Duas vezes?
A Natália e o César.
Natália! Eita, aí sim, hein? Parabéns.
Parabéns duplo.
É engraçado que o César avisou que ele ia ser papai. Aí, menos de um mês depois, a Natália avisou que ia ser mamãe também.
Aí sim.
Parabéns, e avô. O César anunciou semana passada, domingo, pra ser exato. E é um menino e vai chamar Anthony.
Anthony?
Aí e sim. Nem é por causa do Tony Stark.
É da formiga.
Desde que eu já era do Anthony Garotinho, tá bom.
Aliás, não, esses não, tempos, não. Alguns amigos e algumas amigas deram à luz, mas eu quero mandar principalmente um abraço pra minha amiga Nanda, a cantora, que teve a filhinha dela, a Iris, né, e já estão em casa, tá todo mundo bem. O Pepe teve a sua segunda filha no dia do aniversário dele, dia 25 legal. De março, que é um dia meio falsificado, então... Porque 25 de março. Ah, okay. Então nasceu a segunda filha, ela nasceu pequenininha e tal, mas a gente sabe que sendo filha do Pepe e da Raquel, ela vai ficar desse tamanho mesmo.
Isso é maldade, nisso.
É maldade, mas é verdade. Certo,
mas é maldade.
Mas sabe outra coisa que é maldade? A vida.
Ok, não posso
sentir. Exatamente. Então, para comemorar essas 250 edições, nós vamos agora para o Assista Sem Medo diferente. Meio desafiador, eu diria.
Assista Sem Medo. Nós vimos e você deve ver também.
Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme, mas hoje nós faremos duas rodadas, cada um indicará dois filmes. Então, olha só, cada um de nós vai indicar dois filmes, excepcionalmente, né? Como é geralmente de praxe, eu começo e eu vou indicar um filme que é de 2020. E ele é estrelado e dirigido por George Clooney. E eu estou falando de O Céu da Meia-Noite. O filme que basicamente tem o George Clooney, a Felicity Jones e tem meia dúzia de gente fazendo participação especial. Ele mostra um cara chamado Augustine, que é o George Clooney de barba e cabelo curto, que é um cientista que está sozinho no Ártico. E ele precisa fazer a comunicação com a turma que está numa estação espacial, numa nave espacial que está para voltar para a Terra. E ele tem que falar, não gente, não volta que deu ruim, porque rolou uma catástrofe global. É um filme muito introspectivo, principalmente a parte do George Clooney, e muito intrigante, eu diria. É baseado num livro, o Good Morning Midnight, mas o nome do filme em inglês é Midnight Sky, né, igual em português Céu da Meia-Noite. Ele é da Netflix, ele foi lançado no finalzinho do ano, dia 23 de dezembro, mas eu adorei esse filme porque é um filme muito bem dirigido, muito bonito. A fotografia dele é, assim, muito, muito bonita. Então, essa é a minha primeira indicação, O Céu da Meia-Noite. E agora eu vou passar para o Miani.
Legal, eu gostaria de falar de um filme que eu assisti na pandemia, que eu achei muito fofo, achei muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente dar uma chance. Que foi Soul, que se não me engano é do ano passado, finalzinho do ano passado. Ele conta a história do Joe, que é professor de música em Nova York e que tem a grande oportunidade da vida dele de tocar num bar de jazz, né? E, bom, o nome do negócio é Soul, então é esperado, ele morre. E ele, no pós-vida, diz: não vou abrir mão da minha grande chance. Ele tenta voltar pra Terra, né? E pra fazer isso, ele precisa da ajuda da alma número 22, que é interpretada pela Tina Fey, se não me engano. Eu devia ter olhado o nome, mas eu acho que é ela mesmo. E esses dois juntos voltam pra Terra pra tentar ir nesse show que o Joe quer participar. E assim, embora a história seja simplíssima, e ela é uma história bem simples, é assim, você entende o quanto as coisas mais simples e mais banais são as coisas que dão mais valor à vida, são as coisas que realmente fazem a gente gostar de estar vivo. É um filme bom pra você ter uma experiência positiva sobre o mundo, que não importa as adversidades, no final são aqueles pequenos momentos bons que todo mundo tem, que faz a vida valer a pena. E assim, é particularmente bom, porque foi um filme que eu vi na pandemia com a minha mãe. A gente achou emocionante, achou bem legal, se divertiu, assistiu algumas vezes o filme, não assistiu só uma não. E assim, é muito, muito bonito. Sem falar que também a Pixar, a Pixar, ela tem a qualidade de animação dela há décadas trabalhando. E velho, tem algumas imagens em Nova York que dizia, cara, os caras pegaram uma foto e desenharam por cima, não é possível. E não, é tudo renderizado, tudo bonitinho, um trabalho muito, muito, muito bem feito. E na parte musical também é muito bem feito, porque afinal de contas você não vai falar de música jazz e soul sem uma equipe musical muito boa. Eu recomendo pra todo mundo.
Lembrando que o Jamie Foxx, que faz o papel principal, é músico também, né? E às vezes a gente esquece disso.
É que assim, quando você tá no cinema, numa animação, não é incomum você ter um cara que toca numa banda de verdade pra fazer, né? Então o personagem não precisa realmente ser um músico, o dublador não precisa ser um músico, né?
Não, mas sim, mas aí que
nesse
tá.
Nesse caso é.
E nesse caso, até o acompanhamento que ele faz, tem as cenas de bastidor, inclusive tá no Disney Plus, tem as cenas de bastidor que você vê ele fazendo as cenas, ele como o Jamie Foxx, e por exemplo, o cara tá ao piano, e ele pra fazer a cena, ele ficou ao piano, tipo, pra ser o mais próximo possível do personagem.
E, bom, tem a Alice Braga no elenco, é sempre bom ressaltar isso, e aqueles personagens do Além Vida, eu vi recentemente aquele Por Dentro da Pixar, acho que é o nome, e lá mostra que o design deles foi feito com arame.
Você percebe que eles são uma linha realmente torcida, mas não sabia que eles tinham feito um modelo de verdade.
Eles fizeram modelo em arame. Aquela série Por Dentro da Pixar, ela é muito legal, principalmente a parte do pessoal de produção. Também tem, por exemplo, um episódio com uma chefe confeiteira.
E ela usa um garfinho.
Mas na parte de produção, pega duas épocas, de dois irmãos e de Soul. E na parte de Soul, tem, por exemplo, essa criação de personagem, esse desenvolvimento de personagem. E aí mostra, a gente não sabia como fazer, até que a gente pegou arame. E a gente fez com arame, e foi assim que foi feito. E a Alice Braga é uma daquelas personagens do pós-vida.
Do pré-vida, você quer dizer, né?
É, do pré-vida. No original. Eu não tô falando versão dublada. A Alice Braga faz no original.
Sim, sim, mas teria que ser no pré-vida, porque no pós-vida o Joey só vai, tipo, dois minutos do
filme. Ah, você entendeu.
É, não, é só pro... A grande piada do filme é essa, né? Ele vai pra antes da vida, e antes da vida é uma loucura.
Não, mas vamos lá. O mesmo personagem do pós-vida é do pré-vida, então. Eles só mudaram de departamento, porque o cara é muito chato.
Maldito Terry.
Eu tava até lembrar qual era o nome dele.
É Terry.
Márcio Neves.
Então, eu vou começar pelo filme que as pessoas devem torcer mais o nariz, mas é um filme que eu gostei quando eu vi na época, né? Eu não vi na época que ele saiu, eu vi um pouco depois, mas não faz muita diferença. E o filme que algumas pessoas não gostaram, por causa que talvez, por causa que ele é daqueles filmes que, pô, nada aconteceu? Como assim? E o filme que eu tô falando, ele é produzido por Nicolas Cage, é dirigido por não interessa quem, né, um desconhecido, né, estrelado por Nicolas Cage, Julianne Moore e Jessica Biel, e o filme que eu tô falando é O Vidente, no original Next, que conta a história aí do Chris Johnson, né, que é o personagem do Nicolas Cage, que ele é um mágico ele é um mentalista, né, ele é aquele que fica lendo as pessoas e adivinhando coisas e tal, né. E só que ele é um mentalista de verdade, por causa que ele tem um poder, né, de verdade, que ele consegue ver o futuro.
Ele não é um mentalista, ele é um picareta. Ele vê o futuro e finge que dá trabalho de fazer truque de mágica, né?
É um picareta. Exato, né? Qual é o poder dele? Ele é capaz de ver 2 minutos no futuro, e ele consegue ver todas as possibilidades possíveis e imagináveis em 2 minutos no futuro, não? Então ele consegue saber todos os resultados possíveis de alguma coisa, muito mais que o Doutor Estranho previu lá no final de Guerra Infinita. Ele é capaz de ver caminhos absolutos, então ele consegue andar no meio do tiroteio sem levar tiro, por causa que ele sabe todos os caminhos que ele vai, onde ele pisar ele vai morrer. Ele consegue atravessar uma cancela no momento exato que um trem vai passar sem ser pego pelo carro. Se ele pisar mais rápido, ele consegue saber que ele vai conseguir atravessar, por causa que ele já viu aquilo acontecer. Então ele tem uma visão perfeita do futuro. E aí ele usa esses poderes, obviamente, para poder fazer esse truque de mágica, por causa que ele sempre vai acertar a resposta, por causa que em algum momento a pessoa respondeu ou não. Na verdade, era em algum futuro ele viu que ele chutou uma coisa, a pessoa respondeu outra coisa, e ele, na verdade, ele usa aquela resposta que ele viu, né? Só que o lance é que ele também usa esse poder dele para poder roubar, vamos assim dizer, né, o cassino onde ele trabalha, né? Que ele trabalha para um cassino. Só que ele nunca consegue pegar ele, por causa que, obviamente, ele sempre consegue fugir no momento certo, né? Porque ele sempre sabe quando alguma coisa vai dar ruim para ele. Mas a história não é centrada nesse ponto. Isso é o ponto de partida, né? Que é mostrar o estabelecimento, né, da situação. A princípio você não sabe muito bem como é que isso funciona. Você só acha que ele é um vidente vigarista, né? Um mentalista. Depois você acha que ele é só um golpista que conta cartas e tal, né? Então ele tem uma percepção boa, assim, até o momento em que ele tá numa espécie de perseguição, fugindo lá de uns caras que estão querendo cobrar uma dívida dele, e ele faz esse lance, né, de que ele vai com o carro, ele vai atravessar uma linha, um cruzamento, né, com uma linha férrea, o trem vem, esmaga, explode o carro, aí depois, de repente, retrocede, ele tá dentro do carro ainda, ele acelera um pouco mais e passa no limite, né, depois do cara. Depois a gente descobre, né, que ele tem uma obsessão por uma mulher, que é a Jessica Biel, que é uma pessoa que ele vê num futuro, e ele eu falei, né, que ele só vê 2 minutos do futuro, exceto essa mulher, que ele sempre tem uns sonhos, ele vê essa mulher em visões que ele tem durante os sonhos, né, que ele tá num diner, né, num café americano, né, aqueles restaurantes, né, de beira de estrada, ou coisa assim, e ele não sabe quem é essa mulher, ele nunca viu essa mulher antes, ele só vê nesses sonhos, e ele sabe que é uma visão, por causa que é toda a pressão, toda a sensação das visões que ele tem, só que ele não sabe quando vai acontecer, por causa que o poder dele sempre mostra 2 minutos do futuro, nunca mostrou algo tão no futuro, ao ponto de ele não saber nem quando é, que ele não consegue olhar um jornal ou alguma coisa que dê uma data pra ele, né, ele fica obcecado, que em algum momento isso vai acontecer, você só não sabe quando, até que finalmente acontece, e ele encontra com a Jessica Biel, e em paralelo a isso, nós temos a história aí da Julianne Moore, que ela é uma agente do FBI, se eu não me engano, e que ela tá atrás dele, porque ela tá ligada que ele tem essa habilidade, então ela já descobriu, assim, investigando aqui e ali, caiu no colo dela, acabou descobrindo, e ela percebeu que esse cara não é normal, ele tem habilidades, né, habilidades reais, e ela tá querendo usar essas habilidades dele justamente para poder impedir um ataque terrorista que estão ameaçando de provocar ali na cidade, que, se eu não me engano, agora não lembro agora não é Las Vegas, não sei se é Las Vegas. Não,
a história começa em Las Vegas, mas eu acho que migra pra Los Angeles.
É, alguma coisa assim, né, porque que ele vai pegar a estrada junto com a Jessica Biel, porque assim, eu vou pro lugar, vamos junto, deu uma carona, uma coisa assim, né, acaba convencendo, né.
Ela vai pra uma reserva lá. Primeiro e tal.
É, para numa reserva indígena e tudo mais, né, e lá até é bem legal quando ele conta aquele o habilidade dele, né, e depois eles vão fugir da gente, né, todo aquele desmoronamento que ele causa.
Cara,
é muito bom, cara, que ele tem um momento certo, não, peraí, para aqui, tá, agora vamos andar, e passa um tronco voando por cima deles e tal, peraí, para, dá um passo a menos, aí cai uma pedra da frente onde eles iam pisar, é bem legal essa cena, assim, muito bem coreografada a coisa, né. Mas...
Márcio, essa cena, eu assisti com a Carla, faz algumas semanas que eu assisti junto com ela. Ela não tava muito interessada, né? Aí ela, de vez em quando, ela tava olhando no celular assim. Aí eu falava pra ela assim: essa cena agora é bem bacana, dá uma olhada. Ela olhava assim e tal. Aí tinha uma hora que ela virou pra mim e falou assim: sabe que às vezes é insuportável assistir filme com você, porque você lembra cada detalhe? Aí eu falei: não, é porque eu assisti esse filme umas 15 vezes com os meus filhos, eles adoram.
É, e o SBT também fez questão de apresentar 38 vezes, né?
Eu nunca vi na TV aberta, então. Também nunca vi. Não sei quantas vezes ele passou. Eu vi ele,
cara,
em Blu-ray que eu aluguei. Eu vi em Blu-ray que aluguei, depois ele ficou um tempo na Netflix, eu peguei pra rever uma ou duas vezes, não sei agora, né? Então, já faz um tempo até que eu vi a última vez, mas é um filme que eu lembro, assim, que eu lembro que na época houve muita crítica, porque é Nicolas Cage, né? Por causa que depois ele fez aquele não sei o que em Bangkok, que foi logo na sequência, tava numa sequência de filme de ação, filme meio... Teve aquele filme das crianças que são abduzidas também, O Mundo Vai Acabar, tudo na mesma época, né?
A Profecia,
que também não é um filme ruim, mas tudo ruim também, eu também não é um filme que me desagrada não, né? Mas também é outro filme que é muito criticado, e assim como esse, justamente por causa do final, por causa que o final ele tem aquele twist, né, que as pessoas pensam: ah, pô, não gostei. Não, cara, eu adorei. Significa que alguma que a solução, vai haver uma solução, é que você não foi o dia que você esperava, né? Mas
tem,
é isso.
Tem um ponto aí que esse filme do Nicolas Cage saiu quase na mesma época que aquele filme de vidente do Edward Norton.
Que eu não vi.
Aquele do Ilusionista?
É.
Não, você tá confundindo. O Ilusionista saiu quase ao mesmo tempo que... Truque
de Mestre?
Não, O Último Truque.
O último truque. Era do Wolverine e o Batman.
Isso.
Não, chega a ser, então, a mesma época.
Não, mas não, o vidente, ele foi lançado aqui muito próximo de Presságio, que também é com o Nicolas Cage e também tem a ver com previsões.
Eu acho que eu assisti. Eu
sei o que as pessoas estão reclamando, cara. Vamos, só tem um filme ruim do Nicolas Cage, cara. Que é aquele que ele é piloto de avião no arrebatamento. O resto é tudo bom.
Cara, esse filme tá na Amazon Prime, pra quem quiser. Tá?
É, o Next, o Presságio, o Vidente, né? Tá na Amazon Prime agora. É, foi lá mesmo que eu assisti, pra cima.
E vamos dizer que não tenho boas memórias desse filme, que eu assisti com a minha ex, mas tudo bem.
É, e o Nicolas Cage também tava com aquele meio mullet, meio careca, né?
Tá bem estranho o cabelo dele nesse filme.
Aquele cabelo meio esquisito naquela época.
Ele tem que assumir logo que ele vai ficar careca, velho.
Não, ele já é careca há mil anos. Só que ele vai fazer um filme ou outro, aí os caras falam: não, cabelo comprido, não, cabelo curto. Não, agora pinta de preto. É... Ah, ele vai falar, tá, beleza, você quer, eu faço, não tem problema.
Me dá o dinheiro.
O gato dele precisa, hein? Como se eu não investir mal o dinheiro da carreira dele?
Investiu, e não investe.
É. Nossa, em 2007, 5 filmes que foram lançados do Nicolas Cage. Três, A Lenda do Tesouro Perdido, né, o Livro dos Segredos, que acho que é o segundo, se não me engano, o primeiro, acho que é 2004. E teve também o Grand House e o Motoqueiro Fantasma, nossa.
Mas o Grand House Fantasma foi ele que pagou pra fazer, ele que ia participar.
Não, mas esse Grand House, ele é o... que ele faz o Fu Manchu, é uma cena só no trailer do Rob Zombie.
É, uma daquelas inserções, né, que tem, né?
Isso.
Daqueles trailers. Um monte deles virou filme, mas esse...
É, o tal do Perigo em Bangkok veio no ano seguinte, mas acho que foi produzido, assim, na sequência ali, por causa que, cara, de 2006 a 2011, coisa assim, é vários filmes por ano.
É. Né, pagando bom, conta. Bom mesmo é Conner e Senhor das Armas.
Senhor das Armas é bom filme.
Sim. Assim, muito bom. Conner também é bom.
Conner também é bom. Dá pra
ver. É, o Conner é um daqueles filmes do... O pessoal falava assim, depois que fizeram Duro de Matar, apareceu um monte de roteirista com histórias de Duro de Matar.
Conner é... Esse filme de 97, 10 anos antes, ele já tinha aquele cabelo meio mullet com aquela testada na frente. Mas eu prefiro mais A Rocha nessa época aí.
Sim, A Rocha é bom também. A Rocha é um filme que, quando passou no SBT, eles fizeram o seguinte anúncio. O filme... assim, atenção, espectadores. O filme a seguir começa de maneira lenta, mas aos 26 minutos a ação começa e a partir daí é ininterrupta. É meio assim, se você assistir a primeira meia hora, o resto vai tranquilo.
Você aguenta a primeira meia hora?
Sério, tem o Connor, dá pra aguentar, ninguém tá fazendo esforço não, cara.
Cara, durante anos eu deixei o som no Windows da minha máquina, e quando você ligava, a hora que entrava o Windows, veio aparecer aquela musiquinha do Windows, sabe, o som do Windows?
Uhum.
Entrava a voz do Sean Connery dizendo, "Welcome to the Rock."
Parabéns.
Ah, sim, quando desligava, era o Schwarzenegger falando Hasta la vista, baby.
Ah, esse é clássico. Muita gente usou esse. Ai. Eu não usei, mas muita gente.
Ah, tinha outro que era legal.
Que o 250 do Premiere é Nicolas Cage, não é isso?
Outra coisa legal era... quando eu limpava a lixeira, era o Windows 95 ainda. Quando limpava a lixeira, era uma frase do Schwarzenegger no filme Queima de Arquivo. Era ele falando, "Relax, you've been erased."
Oh.
Mas nossa, é isso,
o Vidente é do caralho, Vingador do Futuro.
O qual?
O Vingador do Futuro.
O quê? Qual?
Aquela que ele entra na máquina e fala, não é Duane, que é exatamente o que eu tava pagando a memória dele. Meu nome não é Duane.
Mas é isso, gente, o Vidente, assistam, o Edson já viu aí, tem na Amazon Prime, então confiram lá. É um bom filme, é um filme legal, assistam.
Dragão.
Sou eu. Eu vou começar com uma coisa. Pelo que o senhor tá pegando umas coisas mais agitadas, algumas coisas mais diferentinhas. Eu vou pegar um filme de anime, né? Que cara, pra quem ainda não pegou manha pra ver a série do Boku no Hero, ou My Hero Academia, começa assistindo esse filme, que é My Hero Academia 2 Heróis.
Eu já fiz propaganda desse filme, Dragão.
Já?
Já.
Não lembro disso. Mas tudo bem, eu falo de novo, porque eu quero falar dele. Dois Heróis, tá uma dublagem bem legal. E, cara, ele é muito divertido, ele mostra bastante do que é a série. Então, cara, se você não se empolgar com isso daí, realmente você não desiste, não vai conseguir ver My Hero Academia. É o Boku no Hero.
Eu acho que o outro filme que os moleques estão na praia é mais divertido pra pro pessoal. O Dois Heróis com o All Might é legal, é divertido, mas ele é um filler completo, né? Do começo ao fim.
Bom, eu não conheço um filme de anime que seja canônico.
É. Eu acho que talvez muito, muito, muito remotamente o último filme do Naruto, por causa daquele aquela lance lá de aproximar ele da Hinata, pros dois casarem e dar o start
pro Boruto. O filme do Samurai X não é exatamente recontando a série no filme só?
Teve mais de um filme mesmo.
Ah,
é. Tem um filme mesmo, que é história à parte, e tem um... Não, só tem um filme, na verdade, o resto são ovas. Não tem mais de um filme. cena. Ah, você tá falando do filme live. Você tá falando do filme
live. É, o live action, ele tá contando a história do
mas aí live action, né? Live action. Agora, de animação, só tem um filme não faz parte do mangá, não. É a história extra.
Tá certo.
E ele se aproxima da Hinata na própria série mesmo. Mas tudo bem. No finalzinho.
Tá bom. É bom. Confio no dragão. Esse é bom.
Edson. Bom, eu separei um filme mais recente e um filme mais antigo. Vou falar do recente primeiro. Vou falar de Possessor, que não é Professor, não é Possessor. Que é um filme dirigido pelo Brandon Cronenberg, que é o filho do... Putz, esqueci o nome.
David Cronenberg.
Do David Cronenberg.
Putz, pegando o Covid. É o Covid. O pessoal que fala de Star Trek Discovery, essas coisas na internet, não chama o personagem de Covid, só chama de David Cronenberg.
Ah, sim. Lembrava o nome dele, né? Da série. Bom, esse Possessor é um filme de 2020, tá? É uma mistura de suspense com ficção científica. Infelizmente, ele não está disponível, né, nas redes normais, ele está só disponível na rede DSP, ou seja, dá seus pulos. E a história é o seguinte: você tem a personagem da Andrea Riseborough, e é uma coisa meio futurista, até um quê de Philip K. Dick, porque é o seguinte: ela é uma assassina, trabalha para uma agência e é uma assassina. Mas a maneira como ela trabalha é bem, vamos dizer assim, estranha. Porque o que eles fazem é o seguinte: eles têm todo um maquinário que faz com que o agente assassino, ele entre na mente, não da pessoa que ele tem que matar, mas de alguém próximo. Então, durante um tempo, aquela pessoa, na verdade, é um agente infiltrado. E ele cria um clima, vamos dizer assim, até chegar uma certa situação em que ele mata a pessoa, que esse sim é o alvo, ele mata o alvo e depois se mata. Como se fosse, né, uma situação, por exemplo, uma briga de família, né, o cara vai e discute, por exemplo, a esposa discute com o marido, em dado momento a esposa mata o marido e depois se mata. Aí tu vai falar assim: ah, é um homicídio seguido de suicídio. Não, na verdade foi um assassinato encomendado, no caso um assassinato duplo. E inclusive o filme começa justamente com isso, né, você vê que tem uma espécie de recepção, você tem uma jovem que você entende ali que é uma jovem universitária, tá vestida com uma roupa esportiva, e aí tem um senhor, né, lá conversando com o outro, você entende que é uma espécie de um figurão, um investidor, né, no mundo dos esportes, e essa moça simplesmente chega, cata uma faca, esfaqueia o cara até ele morrer, aí ela cata a arma, aponta pra própria cabeça e fala: estou pronta pra sair, e aí atira. O detalhe que é, que você, né, explicando a trama, não da trama, mas o que acontece é o seguinte: quando ela fala estou pronta pra sair, ela não puxa o gatilho. Quem vai puxar o gatilho é a pessoa. Tipo assim, ela começa a ação, a mente dela é retirada e então o gatilho é puxado, né? Senão ela vai morrer junto com o corpo onde ela tá.
Edson, quanto de que ano é esse filme?
2020.
Curiosamente, aí, ele parece muito com uma HQ que eu li uma vez, o Alvo Humano.
É, não, é que o Alvo Humano, ele se passa
pela vítima de um assassinato e ele vai lá pra impedir que você morrer. Mas parece muito, não diz que
é igual. Não, é o contrário. Ela entra no corpo da pessoa para matar, uhum, e não para evitar a morte. É o avesso. Só que a trama do filme começa realmente quando o rolê é assim: tem um cara casado com uma mulher, a mulher é filha de um milionário, né, um chefão, e o alvo é o milionário. E esse cara, né, o genro, ele trabalha como um funcionário menor, que é tipo assim, sabe, a filhinha do papai arrumou um namorado, mas o namorado é meio que um vagabundo, não faz nada. E aí o cara, para mostrar que ele, né, que ele tava interessado em ser alguém, ele vai trabalhar, fazer um emprego de... trabalhar num emprego de bosta pro cara, pro sogro. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai tomar o lugar desse cara, do genro, criar uma crise até o ponto de matar o sogro, se for o caso, matar a esposa, né? E depois se matar. Ela faz isso. O problema é que ela escolheu como alvo um cara que é completamente avesso ao suicídio. Então, ela não consegue fazer o cara se matar. E ela fica presa dentro do corpo dele. Só que... e ela tenta várias vezes, né? Ela fala assim: estou pronta pra sair. E o cara, né, ele não puxa o gatilho. E ela não sai. E aí, o que que vai acontecer durante o filme? O que vai acontecer é... ela tá presa dentro do corpo do cara. E o cara começa a acordar dentro do corpo dele. Então, eles começam meio que dividir a consciência. Só que da mesma maneira que ela sabe quem ele é, ele começa a lembrar... das coisas dela. As memórias dos dois começam a se confundir. E aí ele fala, você matou minha família, agora eu vou matar a sua. Enquanto os dois estão brigando pelo domínio do corpo. E a agência tentando, né, tirar ela de qualquer jeito dentro do corpo do cara. E o filme se desenrola assim até o final e... Meu, tem muita coisa de gore. Teve uma versão... Né? Mas teve uma versão que foi lançada em que tinha um final alterado, e o final também é pesado. Tinha um final alterado e vamos dizer assim, menos sangue, menos gore. E aí o Brandon Cronenberg bateu o pé e tal, e aí lançaram da maneira que ele queria, né? Mas se você for procurar aí pelos torrents da vida, a versão mais comum é a versão completa. Mas é um excelente filme.
Por acaso não é esse o filme que o produtor queria cortar uma boa parte do filme e terminar com o casal andando em direção ao pôr do sol, e o diretor dedurou ele pra Hollywood, e aí o produtor teve que voltar atrás, né?
Não, não fiquei sabendo disso, não.
Eu tô vendo... num chat aqui, agorinha, o cara tá falando, eu tô vendo um filme que o produtor achou o final uma merda, tentou cortar 40 minutos e forçar um final feliz com o casal andando em direção ao pôr do sol e o mundo melhor.
Mas
o
Blade Runner.
Mas o diretor dedurou ele pra Hollywood toda em revistas e programas de TV, e aí o produtor teve que soltar o corte do diretor mesmo.
Mas isso é Blade Runner mesmo. Não, é que a cena final do filme, o cara, né, os dois brigando pelo controle, entram na casa dela, e aí ele quer matar o filho dela, que é uma criança, e aí que o cara quis cortar essa cena, ele não queria que a violência envolvesse a criança. Aí sabe qual é o final do filme? O cara consegue matar, porque nessa altura os dois se separam, o cara consegue matar a mulher, o cara mata a mulher, o menino mata o cara, só que a hora que o menino mata o cara, ele fica sério e diz, estou pronto pra sair. Aliás, que usar o menino como assassino remoto.
Outro dia eu vi um vídeo que é 10 finais de filme mais decepcionantes, e tá aquele do Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Bom, agora vamos pra segunda rodada, e nessa segunda rodada eu vou trazer um documentário indicado ao Oscar deste ano. É um filme chileno de Maite Alberdi, e eu estou falando de Agente Duplo. Esse documentário é sobre um departamento de polícia que recebe uma denúncia. Uma mulher tem a mãe dentro de uma casa, né, de cuidados, vamos chamar assim, casa de repouso ou asilo, se preferir, e ela acha que a mãe dela está sendo vítima de maus tratos e está tendo itens roubados do seu quarto. Então, a polícia decide contratar um idoso para morar no asilo por um tempo, e este velhinho tem que ir investigando tudo, registrando tudo. Então ele tem óculos com câmera, caneta com câmera, tem que registrar tudo.
É um James Bond completo.
Exatamente, que é o Sérgio Chami. Então, a primeira parte, principalmente, ela é muito, muito divertida, porque o Sérgio tem que aprender a como fazer chamada, videochamada, como enviar áudio pelo WhatsApp, como manejar as câmeras e, é claro, o dia a dia naquela instituição, né, conhecendo as pessoas, enfim. A segunda parte, mas ela é uma porrada, porque eu já vou falar esse ponto. Tem personagem que morre no meio do filme, tá? A maioria é mulher, né? A maioria que está lá é mulher. E você tem relatos, por exemplo, uma vira e fala bem claramente, meu, faz mais de um ano que a minha família não me visita. E aquilo pesa. Não, eles não colocam uma trilha sonora mais triste, não tem uma fotografia preto e branco e enquadramento 4x3. Não, precisa de nada disso. É a realidade. É a realidade do idoso que é, vamos dizer assim, deixado de lado muitas vezes quando é colocado em uma instituição assim. Eu entendo que muitas famílias buscam colocar o idoso numa instituição porque não tem condições de cuidar desse idoso, ou de ter aquele idoso em suas casas e eles cuidarem dele 24 horas por dia, ou, precisamos contratar enfermeira, cama hospitalar, etc, etc. Às vezes não tem como, né? Então colocam numa instituição que vai ter aquele apoio, vai ter cuidado médico e tudo mais. Eu entendo, mas dói. Dói pra caramba. Assim, é um filme que tem a sua parte engraçada, mas tem essa parte realista, e essa parte realista dói, sabe? De falar assim, e eles falam abertamente. Quanto tempo que seu filho não te visita? Não me visita. esquisita tanto, né? Tanto que a própria mulher que podia estar sofrendo maus tratos, tem uma hora que o Sérgio manda pro pessoal da polícia, ele manda assim, olha, eu acho que o primeiro maltrato que ela está sofrendo é o abandono da família. É muito fácil a filha visitar uma vez a cada não sei quando e inventar um monte de coisa, mas ela não sabe qual é a realidade da mãe dela. Ela não sabe como a mãe dela está. E assim, eu...
Você fez lembrar de uma situação, não é uma casa de repouso, mas a situação do Beto, né, que já gravou com a gente, que a mãe dele faleceu e ele morava em São Paulo, a família dele, né, pai e irmãos, morava em Barueri. E aí ele foi visitar a família um dia, né? E aí o pai dele falou assim, você tem ido ver o túmulo da sua mãe? Aí ele falou, não, pai, tem trabalhado e tal, não sei o quê. Ah, porque você é um filho desnaturado e não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ele falou, putz, né, deixa eu ir lá. E aí ele foi no túmulo da mãe, que também tá em Barueri, e quando chegou lá, o túmulo tava coberto de mato. E aí ele ficou meio que revoltado. E aí ele foi falar com o zelador lá, né, da situação do túmulo. E o zelador falou assim, ah, mas ninguém visita esse túmulo, tem pelo menos um ano que ninguém vem aqui. Então, tipo, assim, a família dele reclamou dele não ir, mas ele morava em outro município e eles estavam lá do lado, também não iam, mas o ruim era ele.
É, então assim, e no caso dos meus avós maternos, que são os mais próximos, a gente chegou a um ponto até de considerar ver uma instituição pra cuidar da minha avó. Minha avó ficou de cama mais de 6 meses. A gente tinha uma cuidadora pra ficar lá na parte do dia, durante a semana, mas final de semana, às noites, a gente revezava.
Uhum.
E não foi fácil. Então, assim, eu falo sem problema nenhum. Quando terminamos o documentário, minha mãe e eu estávamos chorando, assim, de soluçar, sabe? E a gente colocou, ah, e a gente dupla é o quê? Ah, é um velhinho. Ah, velhinho. Ah, vai ser engraçado. Véi.
Vocês pensaram que era o John Knoxville vestido de velho, né?
É, ou aquele filme do vovô tarado do Robert De Niro.
Uhum.
Nossa, a gente nunca imagina. É lindo. Eu não vi porque era indicado ao Oscar. Eu já vi gente falando, eu tenho que ver os indicados ao Oscar. Eu vi um filme indicado ao Oscar meses antes, né? Eu vi no final do ano passado. Mas olha, foi punk. Foi punk. Então fica a minha indicação aí, O Agente Duplo. Tá no Globoplay, tá? É um baita filme.
Maravilha.
Miane.
Eu vou indicar um filme que talvez as pessoas achem confuso, mas não importa, eu gosto do filme. É um filme de 2008 chamado O Justiceiro Mascarado, com a Eva Green, e apesar dela estar lá coadjuvando esse filme, e com o Ryan Phillippe, que faz o protagonista, o Priest. Ele vive num mundo onde a igreja e o Estado são basicamente a mesma coisa, e onde é proibido por lei você ser ateu. Mas o protagonista, o Priest, ele é um detetive que a polícia faz questão de dar uma surra nele de tempo em tempo, simplesmente pelo fato de que ele não se converteu a nenhuma das milhares de religiões que tem nesse mundo. Inclusive, é muito bom quando ele mostra as religiões, porque mostra uma pessoa cantando em canto gregoriano o manual de máquina de lavar. É nesse nível que virou a religião desse povo. Ao mesmo tempo, em um lugar que não tem nada a ver com a fotografia desse momento, um outro homem, o interpretado pelo Bernard Hill, ele faz o Wester, ele tá procurando o filho dele, que é uma pessoa que está desaparecida, e ele está investigando o sumiço deste filho. Enquanto, de um lado, o Priest está nesse mundo tentando localizar uma pessoa desaparecida, no outro lado, o Ernst também está procurando o filho dele desaparecido. E, a princípio, não tem nada a ver uma coisa com outra, até que você começa a ver a personagem da Eva Green aparecer nos dois lugares. Em um, ela é a Emily, e no outro, ela é a Sally, e você entende que as histórias vão se cruzar no final. O filme é confuso, ele é particularmente confuso, mas quando chega no final, você entende o que está acontecendo, é uma das melhores sensações de todas. Você é recompensado pelo seu trabalho, e se você prestar bastante atenção nos detalhes, você vai conseguir encaixar todas as peças que tem.
Cara, eu preciso rever esse filme. Eu vi ele, acho que na época do lançamento dele, cara.
Eu nem nunca ouvi falar desse filme.
Cara, ele é muito. Ao mesmo tempo que ele é muito interessante, ele é intrigante, ele é confuso. Ele é bem estranho esse filme, mas é bem legal.
Não, e o pior é que não ajuda, que o nome dele é o nome do prédio que mora a Eva Green, cara. Tipo assim, em inglês ele não faz sentido nenhum título do filme.
Na verdade, nem português faz, né?
É, em português ainda é porque o cara lá, o cara, acabei de falar o nome dele.
O detetive,
o Priest. O Priest, ele usa uma máscara quando ele tá na rua. Mas, tipo assim, não é a história dele no final das contas. Ou talvez até seja. Mas, tipo assim, não é por conta disso que o filme chama de ser mascarado. É porque alguém decidiu que era um nome legalzinho. O filme é bem legal. Eu não vou mentir pra vocês, ele é um filme confuso, mas ele te recompensa por você entender ele, ele te recompensa por pensar, ah, porque é um filme inglês, não é um filme americano, é um filme muito bacana. E eu lembro que eu assisti esse filme porque eu fui naquelas banquinhas de 3 DVD por 10 reais, saudade, né? E peguei esse, peguei Lunar, e eu não lembro qual o último que eu peguei, mas tipo assim, aí, pior é que assim, Lunar é um bom filme, mas Lunar não acontece nada, né? Ele é um bom filme, mas ele é um bom filme conceito. Aí o outro filme era qualquer coisa sem cérebro, qualquer que seja, que tinha saído naquele ano. E esse foi o filme dos três que eu disse, cara, esse é o que tem mais conteúdo. Eu só não sei se eu consigo entender ele. E recentemente eu revi ele, e ele continua confuso e bom. Você chega no final e ah, legal ainda. Assim, tá, eu já conhecia a história, eu já sabia qual era o plot twist, mas ele continua legal. É daquele filme que você vê várias vezes e vai pegando detalhes e nuances. Algo que eu só experimentei semelhante quando eu assisti O Sexto Sentido, por exemplo. E realmente, quando você assiste segunda vez, é até mais legal do que assistir de primeira, sabe?
Sim.
E eu recomendo esse filme, acho um filme muito, muito legal, O Justiceiro Mascarado. Embora, meu amigo, eu não sei onde é que você vai encontrar esse filme pra assistir. Desculpa aí. Você vai ter que calar um pouco, Pacheca. Eu não faço a menor ideia de onde é que você vai sair pra esse filme, tá? E, claro, tem a Eva Green, que ajuda pra caramba. Se você gostar de, né, da Eva Green. É o caso do Skins, aparentemente.
Não, eu gosto muito dela e também fico contente que você prefere o esse Mascarado e não... Porque quando você começou o Mascarado, eu parei pra ouvir mais um pouco pra ver se você não tinha falado O Dentista Mascarado.
Eu tenho bom senso. Pode não parecer, mas eu tenho bom senso.
Agora, Eva Green. Ah, Eva Green. Márcio.
Então, eu vou voltar um pouco no tempo aí. Eu vou pra 1993. O filme que eu vi na época em home video, assim, um pouco depois, né? E eu era relativamente jovem. Tinha 93, eu tinha 15 anos. Deve ter visto ano depois, 2 anos depois, talvez. Mas um filme que eu gostei muito, apesar de que eu só vi uma vez. Mas eu ainda tenho aquela memória de que, pô, esse filme é muito bom, né? E, aliás, eu tô até agora, de repente, vou pegar pra ver nos próximos dias aí. Porque o filme que eu tô falando, ele é protagonizado por Tom Hanks, Denzel Washington e também tem a participação do Antônio Bandeiras. Tô falando de Filadélfia, que é um filme que deu o Oscar de melhor ator pro Tom Hanks, deu o Oscar de melhor canção original pro Bruce Springsteen, né, pelo Streets of Philadelphia, uma música maravilhosa.
Sim.
Linda demais. E só não ganhou de melhor roteiro original por causa que não teve como bater o piano. O piano foi o que até revelou a Anna Paquin, né? Ganhando o Oscar já com, sei lá, 11 anos de idade.
O Denzel ganhou de coadjuvante, não? Eu não lembro se ele concorreu.
Não, não sei nem se ele chegou a ser indicado. Deixa eu ver aqui. É, melhor maquiagem. Não, é só ator, maquiagem, roteiro e canção original. Ele ganhou de canção e ganhou de melhor ator.
Uhum, é, tô lendo.
Aliás, teve duas músicas do filme que concorreram ao Oscar: uma do Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, e uma do Neil Young, de nome Philadelphia, também foi indicada. O filme tinha chances duplas de ganhar. Mas conta a história aí, né, do personagem do Tom Hanks, né, que é o Andrew Beckett, que ele é um advogado sênior, né, de uma firma de advogados, né, naquelas que tem o nome de todos os caras na porta, né, que é Wyant, Wheeler, Hellman, aquela coisa, né, aquele nome compridão, né, apesar de não ter o nome dele, ele não é um sócio majoritário, vamos dizer assim, né. Mas ele trabalha nessa firma de advogados, né? Tá lá, cuidando de um caso lá que é grande e tal. E ele esconde, né, todos os colegas de trabalho, dos chefes, especialmente, né? Duas informações, né? Uma de que ele é homossexual, então ele tem uma relação com outro homem e tal, vive com esse cara. E a outra de que ele tem a AIDS, né? Ele tem o vírus do HIV, né, dentro dele, né? E já numa certa condição avançada, que naquela época não havia os coquetéis, né, que tem hoje em dia, aquela medicação de toda, né, então ser diagnosticado com AIDS nos anos 80 e início dos 90 era praticamente uma sentença de morte com o tempo, né. Teve muitos artistas que a gente perdeu por dessa forma aí, né, que a gente pode listar. Uhum. Mas ele tem essas duas situações, né, essa vida dele e a condição de doença. Até que um dos sócios, né, um dos advogados, né, da firma, né, lá do estão lá, sei lá, se lavando a mão, coisa assim, no banheiro e tal, e percebe uma espécie de cicatriz, né, uma lesão na testa do Andrew, que ele já reconhece aparece no alto, que é um tipo de lesão de sarcoma de Kaposi. Eu não sei se é o nome em português.
Sarcoma de Kaposi.
Que é uma lesão, tipo de lesão que era muito característica da doença. Uhum. Não sei se hoje em dia ainda é.
Porque tem uma situação que o Tom Hanks, né, ele sabia qual era a condição dele, e aí ele e o parceiro dele, que é como ele chama, né, ele e o parceiro dele meio que maquiavam, né, as lesões.
É, ele escondia as lesões. E o vê e fica nisso, né, assim, ele tá te escondendo, ah, não, foi eu tava jogando racquetball, coisa assim, né, e batia com a testa, e tá, né, aí fica por isso. Só que aí, o que acontece? Tem lá o tal do caso, né, que ele tem que apresentar, que ele fica em casa, né, por causa de umas condições aí, tá, não tá tão bem, até pra poder esconder as lesões meio que melhorarem, né, ficar, né, voltar depois e não estarem tão visíveis, e ele tá passando lá, assim, uns dias em casa e tem que entregar lá uma papelada pra finalizar um passo, né, que aí ele faz de casa, ele entrega, só que aí depois chega a notícia de que não tá no sistema, não tão mostrando, parece que tá acabando. Ele corre, dá a louca, faz o que consegue fazer e consegue entregar em cima do prazo, mas consegue entregar, né?
É, ele tinha uma cópia em casa, né?
Ele tinha uma cópia em casa, né? Ele consegue entregar o que precisa lá pra poder dar entrada no, do caso no tribunal. Aí no dia seguinte, uns dias depois, ele é demitido por causa que acham que é assim, a possível desculpa, né, de que ele quase perdeu um caso, né, que era um absurdo, então ele é demitido. Só que ele fica com aquela desconfiança de que na verdade, armaram pra ele, né? Fizeram, desviaram, esconderam, sumiram, deram sumiço no, na papelada, né? Pra poder fazer de conta que nunca receberam, pra poder ter uma desculpa, pra poder demitir o cara, né? Mas, na verdade, a intenção era de demitir ele, primeiro, por ser gay, e segundo, por ter AIDS, né? Por ser portador do HIV. Aí ele, não, peraí, não vão me demitir por quê? Por causa do que eu sou gay, por causa de que eu tenho AIDS, por causa que vocês perceberam, fulano aqui viu e te contou, não sei o quê, né? Começa a entregar, jogar os podres, né? Aí ele entra em contato, né, com um advogado, eu não lembro agora se ele procurou outros advogados, o que ele procurou especificamente, que é o Denzel. Não,
ele procura outros e todos
recusam. O pessoal meio que recusa. Né, por causa que eles acham que no caso não vai pra frente, por causa que não tem sustentação ou porque eles não querem se envolver. Né? E ele acaba parando na mão do.
Com o seu futuro chefe, né, cara? O cara provavelmente é um advogado vendo uma empresa muito mais. Pô, onde eu posso trabalhar pra esses caras? Se eu brigar então, com eles, não vou nem ser chamado.
Exatamente. Era uma grande firma. Qualquer advogado que tenha uma. Que, assim, na história do filme, né, que tenha alguma. Almeja assim, subir em carreira, talvez almejasse trabalhar pra essa firma, né? Então ninguém quer bater de frente com ela, né? Advogado pra ser advogado é muito complicado. É uma situação muito complexa pra poder ir pra frente. Mas acontece, né? Por causa que ainda tem uma relação trabalhista ali e tudo mais, né? Então ele tá lá querendo suas reparações de danos, né? Ele acaba conseguindo convencer o personagem do Denzel, né? Que é o John Miller, a fazer, né? Pegar o caso dele. O John Miller é aquele cara que ele é, não vou dizer extremamente homofóbico, mas ele é homofóbico, ele na cabeça dele não entra essa história de homem com homem, isso aí não funciona, não existe, mas o caso é um caso.
E principalmente ele tem medo da AIDS, né?
Ele não consegue nem tocar no cara. Quando ele descobre que o, né, que fala assim, ele vai se apresentar, meu nome é isso aqui, eu sou gay, eu tenho AIDS. Ele recua,
não, a mão. Não é nem isso, é que eles já tinham se encontrado num caso no começo. O filme começa com eles de lados diferentes de um caso. E aí quando ele vai cumprimentar, ele fala assim, eu sou Andrew Becht, lembrei, ele fala inóculo, né, não sei o que e tal, aí ele aperta a mão do Tom Hanks e fala assim, tá tudo bem com você, você emagreceu, aí ele fala, eu tenho AIDS, ele puxa a mão.
Exatamente, na hora. A cena dele puxando a mão assim, do tipo, opa. Mas que tinha esse preconceito, esse desconhecimento, né, de como é que se transmitia o vírus, né, e tal, né, a pessoa que tinha HIV era quase tratada como um leproso na época, né, mas então ele acaba aceitando o caso, porque que ele também não tá com condições financeiras, não deve estar tão boa assim, né, ele acaba aceitando, né, e vai pra cima dos advogados. A história, então, vira um filme de advogados, né, filme de tribunal, basicamente, né, mas em paralelo ele conta muito, né, a história que vai se desenvolvendo, né, a relação de amizade que vai se formando entre o Miller, né, e o Beckett, né, que o Miller tem os seus preconceitos, ele vai derrubando os seus preconceitos, um de cada vez, um pouco a pouco e tudo mais, né, tanto que até no... pequeno spoiler, né? Mas no final ele intencionalmente, né, ele toca no rosto do Beckett, assim, né, meio pra se despedir e tal. Mas é um filme muito bom, e ele foi um dos primeiros, eu não vou dizer que foi o primeiro, mas ele foi um dos primeiros filmes de Hollywood, né, a retratar assim, a AIDS como uma condição, um problema, uma situação, né, que dá problema para as pessoas, não só de saúde, mas o preconceito, né, e tudo mais, né, que pode acontecer, né, para quem é um portador.
É, na época, chamaram ele, acho que já tinha 2 ou 3 filmes já a respeito, mas eram filmes menores. E eles disseram que era o primeiro filme de um estúdio grande.
Isso, exatamente.
Retratando
isso. Se não me engano, acho que é da TriStar. Eu ia falar que é a Universal, mas é da TriStar. TriStar hoje em dia, nem sei de quem ela é, de quem compôs esse estúdio. Mas...
deixa eu ver. Columbia da Sony.
Columbia TriStar Pictures.
É Sony.
É, o nome completo é hoje em dia Columbia TriStar Pictures, se não me engano. É. Enfim, mas é isso. É um filme muito bom, é um filme denso, é uma história pesada, né? É um drama, né? Então não é um filme pra você ficar rindo e se divertindo. Né?
As cenas de tribunal, o modo como o Denzel Washington conduz o tribunal no tribunal também é muito bom.
É, também, pô, tem um lance lá do cara que viu, né? O cara que reconheceu a cicatriz, certo, né? Porque ficou a justificativa que o pessoal da defesa, né, da empresa, né, puxa, é de que o cara buscou a doença por causa que você é um promíscuo, porque você se envolve com outros homens, é por isso que você tá doente. Então, era culpa dele, ele buscou isso pra si, que não tem nada a ver a doença dele. Tentam atacar ele pela doença e pra poder tentar tirar é meio como uma defesa Chewbacca, quase. Uhum. Tentar tirar a atenção do preconceito dos sócios sêniors pra poder demitir ele e tal. E o cara que tá até que foi reconhecer, ele dá como testemunho e fala: ah, mas eu reconheci o cara, até questionando, como é que você reconhece a doença? Ah, por causa que eu reconheci uma mulher que teve AIDS, morreu, não sei, coisa assim, né? Aí ele puxa o assunto, né, de que ela pegou a doença não por relações e tal, por transfusão, né? Então não teve qualquer relação, né, a ver aí. Então o cara poderia ter pego doença por qualquer situação possível, não só por causa que ele é gay. Por que ele vai pegar doença? Porque ele é gay. Havia mais incidência entre os homossexuais por causa daquela questão de não saber como era a transmissibilidade, e é mais fácil um homem pegar do que uma mulher pegar? Sim, né? Mas não quer dizer que isso seja um determinante, né? Então tinha esse, realmente ele ataca muitos preconceitos, né, das pessoas, né, naquela época. É um filme muito bom, muito interessante, muito denso, como eu falei, e ele vale muito a pena ser visto. Eu não sei se ele está disponível hoje em dia em algum sistema de streaming. Se eu fosse chutar, talvez Netflix, né? Mas talvez não. Acho que já teve lá algum momento, mas hoje em dia eu já não sei dizer.
Eu lembro de ter visto ele na Netflix, mas eu
não sei se... Mas de qualquer forma é um filme que vale a pena ser procurado, ainda mais que é um filme já de quase 30 anos, né? 30 anos quase. Então tem muita gente que já é adulta, 20 e poucos anos a cara, que pode nunca ter visto esse filme, né? Então, sim, é um filme que eu recomendo que todos assistam.
Muito bem. Só um detalhe na biografia do Bruce Springsteen, ele fala de como compôs a música Streets of Philadelphia, que ele começou a bolar uma letra e ele fez um acompanhamento no sintetizador só pra ter uma ideia de ritmo. Aí depois ele olhou e falou, pô, ficou legal assim, nem vou chamar a banda, vou fazer esse acompanhamento só.
É, ela só tá, ela é uma música só no sintetizador.
É, sim. Aí ele apresentou, o diretor gostou, beleza, entrou no filme. Quando ele ganhou o Oscar, ele chegou na casa dos pais dele, botou o Oscar em cima da mesa, o pai dele olhou e falou, eu nunca mais digo pra ninguém o que a pessoa tem que fazer. Dragão.
Vamos lá, então. Eu tava pensando em recomendar outra animação, mas mudei de ideia. Vou recomendar um filme que eu achei muito interessante, um filme que, embora tenha seu roteiro legal e fechado, ele homenageia muito outros filmes do mesmo gênero, que é Kung Fu Killer, né? Ou Kung Fu Jungle, né? Depende de se pegar a versão original ou que veio pra cá. Que é um filme do Donnie Yen, né? Onde ele basicamente tá caçando um cara que tá matando mestres de Kung Fu por vingança, por se sentir rejeitado. E, cara, é um filme bem legal. Ele pega muito bem aqueles filmes, o clássico dos filmes de Kung Fu. Não é... tem pouco corda fu, saca? Ele é bem mais o estilo mais antigo de filme de Kung Fu, do Mestres Invencíveis, Câmara 36 de Shaolin, essas coisas.
O Wuxi é tradicional, né?
Uhum, sim. E, cara, é bem legal. E ele faz muita homenagem a muito filme antigo, trazendo muito ator antigo de volta.
Sim.
E cara, tem cara meio que reprisando o papel, entre aspas, porque o gente que fazia um delegado. Sempre fazia um delegado.
Chama de homenagem.
Não é nem homenagem, porque é o cara mesmo que tá ali.
É o cara mesmo que, tipo assim, ele sempre fez delegado nesses filmes de Kung Fu. E ele aí tá fazendo o papel de um delegado, entendeu? E é um filme muito divertido. Pra quem gosta do gênero de filmes de artes marciais, eu recomendo muito fortemente Kung Fu Killer, cara. É filme de 2014. Eu acho que ele também tá no sistema do DPS, né? Da DSP. Seus pulos. Do DSP, isso. E, cara, ele é muito legal, cara. Eu recomendo vocês assistirem, dá seu jeitinho, que ele é muito bom.
O legal é que esse filme ele mistura vários estilos durante as lutas. E até o famoso Bambu Fu, né?
Uhum.
Só que eu achei sacanagem como é que eles fizeram pra incluir o bambu na cena. E os dois estão lutando no meio de uma rodovia e um caminhão carregado de bambu, tipo, derrapa pra desviar dos dois e o bambu cai. E cada um cata uma vara de bambu e começa a lutar com ela.
E arrebenta um no outro essas barras de bambu também, velho. E é muito legal, cara.
É muito bom.
Edson, você finaliza.
Beleza, falei que ia trazer um filme recente, um filme antigo. Eu vou trazer um filme antigo, filme de 88. E aproveitar que é um filme que está na Netflix, entrou recentemente na Netflix. Estou falando de Inferno Vermelho, no original Red Heat. Filme do Walter Hill, com o Arnold Schwarzenegger e o James Belushi nos papéis principais. Cara, é um filme policial, é um filme de ação, tem comédia.
Bem divertido.
Meu, é um filme excelente, filme muito divertido. Sim, meu, o Walter Hill, pra quem não conhece, o cara tem uma capivara gigante. Entre outras coisas, ele dirigiu o Selvagens da Noite, né, o Warriors. Ele dirigiu 48 Horas, ele dirigiu Ruas de Fogo. E detalhe, esses filmes todos, além de dirigir, ele produziu e roteirizou. Tá? Então, é um cara que sabia o que tava fazendo. E esse filme aqui, ele traz o Schwarzenegger como um policial russo, que é o Ivan Danko, e o James Belushi como um policial de Chicago, que é o Art Hitsky. E o que acontece é, tem um traficante russo que conseguiu escapar para os Estados Unidos, e aí os russos destacam o Schwarzenegger para recapturar o cara. E a princípio tem toda a questão de, vamos dizer assim, burocracia, né? E por conta, porque o cara foi pego, mas acaba sendo solto por tecnicalidade, e aí recomeça a caçada. E aí o Schwarzenegger com o James Belushi, eles fazem naquela dupla improvável, porque o Schwarzenegger é um cara todo sério, que fala pouco, né? E o James Belushi, além de ser um desbocado, né? É como se fosse a hora do Rush, né? O Jack Chan e o Chris Tucker. Né? A dupla é nesse estilo mesmo. Meu, e basicamente são os dois, né, caçando esse traficante pelas ruas de Chicago. Uma das coisas bacanas desse filme é que o Schwarzenegger, ele estudou russo pra fazer o papel e perdeu peso, ele perdeu 5 quilos pra ficar menor, tá? E o James Belushi, ele durante 2 meses, ele fez laboratório na polícia de Chicago e ele engordou 5 quilos pra fazer o papel. Meu, e é um barato porque raramente você vê o James Belushi correndo, né? Uhum. E nesse filme você vê não só ele correndo, como correndo com arma na mão.
Uhum.
Meu, não tem muito o que falar do filme, assim, tem algumas cenas bem bacanas, algumas piadas. Meu, como o James Belushi faz piada toda hora, né? Então ele faz piada com o Schwarzenegger e o Schwarzenegger só olha pra cara dele, tipo, não entendi, sabe? Então ele meio que, ele não é um idiota, né? Mas o Schwarzenegger. Mas ele passa por idiota pelo jeito que o Belushi fala com ele. Mas o filme é bem bacana, as cenas de ação também são muito boas e vale a pena dar uma olhada. E está na Netflix, junto com um pacote de outros filmes não tão conhecidos do Schwarzenegger, que desembarcou na Netflix recentemente.
Uhum. Muito bom. Ó, a pessoa vai ter um monte de filme pra ver essa semana.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.